DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Estão na vossa companhia o Genadi e Sofia António Rocha. Conheça os destaques da emissão desta quarta-feira, 16 de janeiro de 2019. Caso Manuel Chang evidencia que a Frelimo tem de fazer uma higienização da sua imagem, defende analista Silvestre Bessa.
Mas a questão na Frelimo neste momento é: o barco tem todas as condições ou está preparado para afundar, mas há possibilidades dele afundar mais tarde se eles libertarem-se de uma carga tóxica. Então, a carga tóxica está devidamente identificada.
Governo britânico acaba de sobreviver a mais uma moção de censura. Maus resultados nas eleições autárquicas em Moçambique desencadeia mal-estar no seio da Frelimo em Quelimane. Os Dois Irmãos é o novo filme baseado na obra do escritor cabo-verdiano Germano Almeida. Em ano de eleições, a Frelimo corre o risco de pagar um preço alto nas urnas com o escândalo do caso Manuel Chang. O analista Silvestre Bessa considera que, para se salvar, o partido no poder em Moçambique precisa libertar-se da sua carga tóxica. O especialista acha que a Frelimo, que é permanentemente abalada por casos ilegais envolvendo os seus membros, precisa fundamentalmente de fazer uma higienização da sua imagem. E já há quem o esteja a fazer. O silêncio é de ouro pode ser o adágio que prevalece neste momento no seio do partido que governa Moçambique, na sequência da ação da justiça norte-americana contra destacados membros da Frelimo acusados de crimes financeiros. Desde a detenção do deputado e ex-ministro das Finanças, o Sr. Manuel Chang, a 29 de dezembro, não houve nenhuma iniciativa oficial de manifestação de um posicionamento. O analista político, Carlton Cadeado, adivinha que a mudez não passa de estratégia.
Neste momento, o silêncio parece ser uma forma de evitar pôr lenha na fogueira. O timing para falar pode ser uma coisa que está a ser equacionada, porque já não me parece que seja aquela estratégia de deixar a coisa morrer por si própria até que apareça um outro evento mais significativo neste momento, não é? Porque este assunto vai se estender até as vésperas das eleições deste ano, e eu não tenho dúvidas quanto a isso.
A ação norte-americana contra figuras da Frelimo é entendida como uma espécie de golpe final contra o partido, que assiste a um acentuado desgaste de imagem de ano para ano. Concorrem para isso vários factos, a destacar a quebra da popularidade por constantes casos de corrupção envolvendo os seus membros, o aparente envolvimento de militantes em casos gritantes de ilícitos eleitorais e as dívidas ilegais contraídas pelo seu governo, que deixaram o país numa crise financeira jamais vista. O especialista em boa governação, Silvestre Bessa, lembra que ainda pode haver salvação.
Mas a questão na Frelimo neste momento é: o barco tem todas as condições ou está preparado para afundar, mas há possibilidades dele afundar mais tarde se eles libertarem-se de uma carga tóxica. Então, a carga tóxica está devidamente identificada.
Apesar da ausência de um pronunciamento voluntário da Frelimo, respeitados membros reagiram ao caso Chang quando confrontados pela imprensa nacional, como é o caso do ex-presidente Joaquim Chissano e do ex-ministro das Finanças Tomás Salomão. Este último defende que seja feita justiça em qualquer lugar para que o caso sirva de exemplo. Uma posição apreciada, pois não é comum membros da Frelimo darem a mão à palmatória. Felipe Bessa recorda que a Frelimo tem muitos problemas internos que começam a tornar-se mais públicos nos últimos anos.
Porque já não há capacidade interna de os resolver, entre outros motivos. Porém, eu creio que fica claro, sobretudo para militantes como Tomás Salomão, que está na linha de frente, que esteve a liderar a campanha da Frelimo na província de Nampula, que a imagem do partido, de um partido altamente corrupto, não está a favorecer ao partido em pleitos eleitorais. Então, essa informação tóxica precisa ser completamente desassociada do partido Frelimo.
Por outro lado, este é um ano de eleições gerais e os escândalos são um grande inconveniente, ainda para mais para um partido abalado por ilícitos e que mostra sinais de decadência. Para se reerguer, para além do distanciamento dos ilícitos, a Frelimo precisa fundamentalmente de fazer uma higienização da sua imagem. É que é preciso responder satisfatoriamente a um eleitorado que está cada vez mais exigente.
Então, Frelimo não pode tomar partido de proteger, defender um militante, sobretudo quando há provas muito claras e, sobretudo, porque há um julgamento público que claramente mostra que o público não está à espera de uma outra resposta senão essa. Então, o que o Tomás Salomão está a dizer é que, olha, se a Frelimo tiver que manter-se no poder, ela precisa de fazer uma espécie de distinção aqui do que é aceito e do que não é aceito.
DW, Jornal da Noite.
Hoje colocamos na nossa página no Facebook a seguinte pergunta: qual dos candidatos estaria em melhores condições de dirigir a RENAMO? Esta pergunta é em função do 6º Congresso da RENAMO, que decorre de 15 a 17 de janeiro na Serra da Gorongosa, onde, entre outras coisas, se vai eleger o novo líder do maior partido da oposição. O António Rocha, como sempre, está aqui ao meu lado e vai nos trazer as respostas dos ouvintes e internautas.
Dos 5 candidatos que estão na corrida, Zafrino da Gaza, na cidade de Xaxai, pensa que Ossuf Momad é o homem certo para liderar os anseios da RENAMO, principalmente nesta altura em que se deve começar a preparar as próximas eleições gerais marcadas para outubro. Mas mais do que o Sufo, Manuel Bissopo revela também boas qualidades para o cargo. Quanto aos outros candidatos, ele pensa que não tem figura para ser um líder, diz Zafrino de Gaza Xaixai. José Germano de Calimã, também no Facebook, diz como o principal desafio será fortificar e consolidar a união no seio do partido, pois a RENAMO está dividida, então que os congressistas escolham, em consciência e sem pressões, a pessoa certa para unir a RENAMO e criar boas bases para o partido poder enfrentar o futuro imediato. E Júnior Noaralhi, no Facebook, diz: sem dúvidas, Ossuf Momad. Quando entrou para liderar interinamente a RENAMO, já sabia que seria ele o próximo homem forte para substituir Afonso de Lacama.
Voltaremos às respostas daqui a mais um pouquinho. Caro ouvinte, participe também dando a sua opinião.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Parlamento Britânico acaba de rejeitar a moção de censura contra o governo conservador da Primeira-Ministra Theresa May com 325 votos contra e 306 a favor. A moção foi apresentada ontem à noite pelo Partido Trabalhista, depois da Câmara dos Comuns ter chumbado por 432 votos contra 202 a favor o acordo negociado durante 17 meses pelo Executivo de May contra Bruxelas para a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. Voltaremos a este assunto daqui a mais um pouco. Em Moçambique, a RENAMO antecipou para hoje a votação do novo líder do partido, inicialmente marcada para quinta-feira. Concorrem 5 membros, que são Manuel Bissopo, secretário-geral da RENAMO, Elias Lhacama, general na reserva, irmão do ex-presidente Afonso Lhacama, Ossuf Momad, coordenador da Comissão Política, Hermínio Moraes, antigo comandante de guerrilha do partido, e Juliano Picardo, deputado no Parlamento. A escolha é feita durante o 6º Congresso do Partido, que decorre na Serra da Gorongosa, de 15 a 17 de janeiro. Para além da sucessão de Lhacama, as negociações de paz, a revisão dos estatutos e a eleição de um novo secretário-geral são os temas em cima da mesa. Em Angola, o Tribunal Supremo garantiu que estão criadas condições para o início amanhã do julgamento do caso conhecido como burla tailandesa. Trata-se de uma alegada tentativa de burlar o Estado em 50 mil milhões de dólares. 8 dos arguidos aguardam o início do julgamento em prisão preventiva, enquanto a outros 2 foi aplicada a medida de coação de prisão domiciliária. São acusados, entre outras coisas, da prática de crimes de associação criminosa, fabrico e falsificação de títulos de crédito, falsificação de documentos e burla por defraudação. Em causa está um projeto que visava erradicar a pobreza e promover educação e saúde de qualidade na Ásia e em África. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos disse hoje que a violência que eclodiu em dezembro entre membros das etnias rivais em Yumbi, no oeste da República Democrática do Congo, fez cerca de 890 mortos em poucos dias. Os confrontos entre as etnias Batende e Banuno aconteceram após a morte em Kinshasa de um chefe tradicional da etnia Banuno, cujo corpo, devolvido a Yumbi, foi enterrado junto ao túmulo do seu pai. Os membros dos Batende protestaram com o argumento de que o líder Banuno não deveria ser sepultado em suas terras. Desde então morreram muitas pessoas, entre elas o administrador do território Yumbi e uma dúzia de crianças afogadas no rio Congo. A União Europeia elogiou hoje a luta necessária do Quênia contra o terrorismo depois de um ataque ontem contra um hotel em Nairobi que fez 14 mortos. Os atacantes foram abatidos pelas autoridades e mais de 700 pessoas foram retiradas do hotel nas primeiras horas do ataque, que durou mais de 20 horas, anunciou o presidente queniano Uhuru Kenyatta. O ataque foi reivindicado pelo grupo somali Al-Shabaab, que disse ter morto 47 pessoas, sem dar pormenores, numa nota divulgada pela sua agência de notícias, Shahada. Pelo menos 36 pessoas foram sequestradas no sudeste dos Camarões por supostos separatistas anglófonos, informaram as forças de segurança, que indicaram que há operações de busca. A crise anglófona, transformada em conflito armado em 2017 entre as forças armadas e os grupos separatistas, está muito presente depois das eleições, com episódios violentos nas regiões noroeste e sudoeste. O presidente do país, Paulo Biá, no poder desde 1982 e que foi reeleito em outubro para o sétimo mandato, faz da União um dos pilares da sua campanha e nomeou o diplomata anglófono Joseph Nguta como primeiro-ministro numa tentativa de solucionar a crise separatista.
DW Deutsche Welle.
Está instalada uma guerra no seio da Frelimo, em Climane, no centro de Moçambique. 38 membros do partido no poder culpam o secretário local pelas derrotas nas três últimas eleições autárquicas e pedem mudanças. A situação apanhou de surpresa muitos simpatizantes da Frelimo, como nos conta a partir de Climane, Marcelino Moeia.
Ainda se sentem os ecos das eleições autárquicas de outubro passado em Climane. Instalou-se uma guerra no seio da Frelimo, com vários membros a responsabilizar o secretariado do partido na cidade pelas derrotas nas autárquicas de 2011, 2013 e 2018. Acusam ainda o secretariado de má gestão dos recursos financeiros e humanos da Frelimo. Um dos membros do partido contestatário, Armando Juma, manifestou o seu desagrado em declarações à imprensa.
Os membros do comitê da cidade fizeram uma carta abaixo-assinado com relação à situação política da cidade de Climane. 38 membros do comitê da cidade, eles propõe que o secretariado do comitê da cidade cesse as suas funções e criasse uma comissão de modo a chegar à realização da sessão extraordinária para a eleição do novo órgão do comitê da cidade, que venha trabalhar e trazer sucesso no comitê da cidade. Os membros estão, nesse momento, estrangulados com os resultados que, desde 2011, 2013, 2014, assim como 2018, e aquilo que é o comportamento do atual secretariado, não compactua com aquilo que é a situação política na cidade.
É Manuel de Araújo quem dirige Climane desde as eleições intercalares de 2011. Araújo pertenceu ao Movimento Democrático de Moçambique e filiou-se, entretanto, na RENAMO. Pita Mek, secretário da Frelimo na cidade de Climane, não prestou qualquer informação à imprensa sobre a guerra interna no partido. O porta-voz do Comitê da Frelimo, Santos Emílio, também se recusou a falar sobre o assunto. Esta situação apanhou de surpresa muitos simpatizantes do partido na Zambésia. O analista político Carlos Vitorino refere que a Frelimo em Climane terá agora de tomar uma decisão fundamental: se opta ou não pela renovação.
Aqui na cidade, na província da Zambésia, é um dilema muito grande. Quando se estraga uma coisa, não conseguem repor. Não há avaliação e monitoria das coisas. Há um erro. Nós temos que discutirmos, percebermos melhor o erro onde é que vem.
Carlos Vitorino é apologista, sobretudo, da ideia de que
temos que renovar as massas. Se você não conseguiu triunfar naquela, pode ter perdido algum ponto. Há uma massa mais intelectual que possa trazer ou dinamizar. Do meu ponto de vista, renovar a massa é muito importante. Ele não pode sentir-se lesado. Ele tem de sair ali orgulhoso, que trabalhou.
Os membros contestatários da Frelimo em Climane aguardam a realização de uma reunião para que o secretário da cidade e o seu coletivo cessem funções. No entanto, a reunião ainda não tem data marcada, segundo a ProDW África, junto do Comitê da Frelimo em Climane. A partir de Climane para DW, Marcelo Moia.
Os Dois Irmãos é um filme baseado nas obras do escritor cabo-verdiano Germano Almeida e foi dirigido pelo português Francisco Manso. Rodado na sua totalidade na Ilha de Santiago, em Cabo Verde, a longa-metragem é uma produção conjunta da Take 2000 e do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde. De acordo com o realizador, o filme reúne condições para circular em festivais internacionais e junto das comunidades cabo-verdianas espalhadas pelo mundo. Em Lisboa, João Carlos conversou com o realizador Francisco Manso.
Não vim cobrar vingança. Vim apenas para saber o que estava a passar com a minha vida.
Cabo Verde, onde já fez vários trabalhos na área do cinema, é sempre a principal motivação para os dois filmes de Francisco Manso. Depois da comédia O Testamento do Senhor Napomuceno, eis que surge Os Doze Irmãos, também inspirado na obra literária do escritor cabo-verdiano Germano Almeida, Prémio Camões 2018. Este filme, sublinha o realizador português, aborda uma questão extremamente complexa e séria, com um desfecho até trágico, envolvendo um crime de honra. É um tema forte para o qual também o cinema tem que olhar para ele, refere.
É uma temática que não acontece apenas em países mais ao sul, embora na bacia do Mediterrâneo seja algo que é muito transversal, digamos, estas questões da honra. Isto também tem a ver com o facto de, em sociedades rurais e comunidades pequenas e mais fechadas, tudo ganha uma dimensão enorme.
Mais concretamente,
o que aconteceu foi que realmente um irmão, que nem sequer já vivia em Cabo Verde e que já nem estava em termos práticos com a mulher, acaba por regressar a Cabo Verde e no fundo tem que cumprir, eu diria, um ritual que tem a ver com a lavagem da vergonha que caiu sobre a família.
Não de forma direta, a narrativa acaba por tocar também no caráter de Cabo Verde como um país de imigração.
E é evidente que em causa estava um jovem que vivia em Portugal, que estava aqui a trabalhar e que tinha deixado a mulher em Cabo Verde e que depois o pai lhe escreve a carta a dizer que tens que regressar e resolver a questão. O André, é evidente que ele acaba por ser uma espécie de vítima, se quisermos, de um conjunto de fatores que a nós, se calhar, que vivemos nestas sociedades e longe do mundo rural, do mundo tradicional e muito mais pequeno, onde as pessoas todas conhecem, essas coisas ganham uma importância tremenda, não é?
O filme de ficção, na perspectiva de Manso, tenta ser fiel à história expressa no livro do escritor Germano Almeida, embora considere que o excesso de fidelidade também não é bom para o cinema. Os Doze Irmãos é culturalmente cabo-verdiano, rodado exclusivamente com atores e uma maioria de técnicos de Cabo Verde, contando com a participação especial de Bitorinha Abibinha, grande nome do Funaná, que está também na banda sonora do filme, juntamente com as batucadeiras do terreno de órgãos e Luís Cília. O realizador explica que o interessante neste projeto é ter sido uma aposta séria do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde e de um produtor português, a Take 2000, de José Mazeda. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
E voltamos aqui ao Brexit e à moção de censura contra o governo de Theresa May, que acabou por resistir a esta moção há pouco tempo, e uma incerteza paira neste momento na Grã-Bretanha e em toda a Europa, depois da oposição ter recusado o acordo por uma grande maioria sobre as condições de saída da União Europeia. Enquanto isso, os meios económicos mostram-se preocupados para saber se o Brexit será feito sem um acordo, com um acordo, ou será pura e simplesmente submetido à votação. E a primeira-ministra do Reino Unido, antes da votação da moção de censura, subiu o tom das suas críticas contra o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, a quem chamou de traidor em relação a tudo o que defendeu historicamente. May garantiu que o que Corbyn fez ao Partido Trabalhista, que atualmente lidera a oposição britânica com 256 deputados, é uma grande tragédia nacional e acrescentou que o que faria ao Reino Unido caso se transforme em seu governante seria uma calamidade. E a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse hoje que espera que o dano causado pela rejeição do Parlamento Britânico ao acordo sobre o Brexit seja o menor possível e que trabalhará por isso, mas alertou que a Europa está preparada para uma saída desordenada do Reino Unido do Bloco Europeu. Antes disso, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, disse ou tinha exigido um claro sinal por parte de Londres em relação ao que deseja do Brexit, embora não tenha se mostrado receptivo a possíveis negociações adicionais e nem atrasar a saída do Reino Unido da União Europeia, que deve ocorrer a 29 de março. António Rocha, só temos um segundo ou dois segundos para as notícias, mais respostas, temos mais respostas de ouvintes?
Temos mais respostas.
Temos mais respostas, temos muito pouquinho tempo.
Temos mais resposta, mas o tempo já está extremamente escasso. Eu passo a palavra para ti outra vez.
Muito obrigada. Não vamos ler respostas hoje. Fica para amanhã. O Brexit consumiu boa parte do nosso tempo. Uma boa noite e até amanhã.